bem-vindos a mais uma edição do podcast Política com Palavra. Esta semana assinalamos os 50 anos do Partido Socialista. Para isso convidámos dois militantes do PS. Alberto Arons de Carvalho, fundador do Partido Socialista, e Joana Sá Pereira, uma das mais jovens deputadas da atual legislatura do Grupo Parlamentar do PS. Alberto e Joana, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Começo por si, Alberto. O PS, quando foi fundado, quais eram os objetivos que justificaram a criação de um partido?
Bom, Mário Soares fez um discurso muito assertivo e muito convincente. Eu, por exemplo, mudei de opinião. Tinha uma opinião aqui da reunião de Lisboa, de preparação do Congresso, e mudei de opinião ao ouvi-lo. Ele invocou, sobretudo, duas razões para a fundação ser feita. A primeira razão tinha a ver com um otimismo muito grande que ele tinha em relação ao fim do regime. Ele achava que, do ponto de vista internacional, que o regime estava isolado, estava enfraquecido, que havia um grande descontentamento nas Forças Armadas, e deu-nos uma visão muito otimista sobre o fim do regime fascista. A segunda razão foi porque ele disse, bom, perante isso, nós temos que criar aqui uma alternativa ao regime que não seja apenas o Partido Comunista, ou seja, a oposição tem que se organizar, tem que apresentar para os regimes ocidentais, para a opinião pública nacional também, temos que apresentar uma alternativa consistente e organizada. E, portanto, por muito que nós pensássemos, como isso foi o decisivo na decisão tomada em Lisboa, que a passagem de Ação Socialista Portuguesa para Partido Socialista envolveria riscos, e todos nos lembrávamos da prisão recente nessa altura de Salgado Zenha, de Jaime Gama, do próprio exílio de Mário Soares, a verdade é que, digamos, a grande maioria das pessoas que estiveram presentes nessa reunião na Alemanha ficaram convictas com a intervenção de Mário Soares e votámos a favor da Constituição do Partido Socialista.
Joana, nos dias que correm, não há os riscos, não existem os riscos que o Alberto falou, os objetivos de um Partido Socialista nos dias de hoje são similares aos que foram definidos na altura da fundação do PS?
Bem, antes de mais, eu sou uma privilegiada porque sou filha deste atrevimento que o Alberto e tantos outros e a ousadia que tiveram em construir um partido pluralista onde todos pudessem encontrar uma casa para participar politicamente. Naturalmente, os desafios hoje são outros. Não sei se são mais fáceis ou menos fáceis. Acho que os tempos também exigem outros desafios, há coisas que não dependem tanto do nosso controle, mas o que é certo é que o Partido Socialista ao longo destes anos foi deixando marcas muito, muito consolidadas, muito relevantes na história do país. E por isso, hoje, há só mais um desafio, que é o Partido Socialista continuar a ser, como define a sua Carta de Princípios, um princípio, aliás, que poucas alterações sofreu, o Alberto corrigir-me-á, mas que é um partido laico, constituído por pessoas livres, conscientes dos direitos e deveres que têm enquanto cidadãos, aceitam oferecer ao partido, segundo uma exigência e uma ética de responsabilidade, o seu empenhamento político. E, portanto, o partido, enfim, com todas, naturalmente, os seus avanços, com todas as bonitas páginas da história, é hoje esta casa onde cada um de nós pode oferecer o seu empenhamento político. Eu, enfim, partilhei com o Alberto há pouco tempo, estive com o Alberto num evento e apelavam para que as novas gerações principalmente combatessem os novos fascismos. Foi assim que, no fundo, se pronunciavam quanto aos desafios que hoje vivemos. Era um evento que evocava os 50 anos do Congresso da Oposição Democrática, no qual o Alberto foi congressista e que também deixou a sua marca para a consolidação da democracia em Portugal. E julgo que é este, diria que o Partido Socialista tem naturalmente muitos desafios, mas sobretudo estar atento para combater estes novos fascismos, estas novas ameaças que hoje, enfim, vêm sob uma capa interessante. O filósofo Inerariti tem um livro muito giro que nos obriga a pensar sobre como uma das principais ameaças, diz ele, à democracia atualmente não é a corrupção, não é a violência, ele diz que é o simplismo. E é o simplismo por uma razão que eu acho, enfim, bastante elucidativa do tempo que vivemos. Diz ele que o simplismo ignora, por um lado, a plurissignificação do mundo, a heterogeneidade, o pluralismo em que nos encontramos e procura, no fundo, uma sensação de descompressão momentânea. Darmos uma resposta que, no momento, nos alivie um pouco aquilo que é a preocupação instantânea que temos, sem pensarmos no contexto, na estrutura de como a democracia é um processo. E, portanto, é este simplismo que eu acho que nós também temos que combater hoje, como combatemos sempre no Partido Socialista. A democracia é um processo que tem variáveis complexas, e é essa complexidade, essa riqueza, essa heterogeneidade que faz com que diferentes gerações, como a minha e a do Alberto, se encontrem hoje aqui a celebrar os 50 anos do PS.
Alberto, estava à espera que 50 anos depois a discussão política chegássemos quase a este círculo, que é termos que lidar com um partido que parece um pouco saudosista do antigo regime?
Bom, eu devo dizer que há 50 anos, digamos, a minha perspectiva nem sequer era tão otimista como a de Mário Soares, e eu estava longe de supor que estávamos a pouco mais de um ano do início da democracia. E, portanto, esse tempo foi um tempo de preparação, de tentativa de conjugação de esforços para que o regime caísse. Depois do 25 de Abril, o esforço principal foi organizar o partido, o que não foi muito difícil, porque não era preciso convidar as pessoas acolhiam, apareciam nas sedes do Partido Socialista para se inscreverem, para participarem, portanto, uma ânsia muito grande de participação, e ao mesmo tempo tínhamos que formular, o programa do Partido Socialista, começar a refletir, a partir dali não estávamos apenas circunscritos a criticar. E tínhamos que apresentar alternativas e mesmo para participar na governação. Eu creio que, ao longo dos anos, a ideia de que o regime democrático estava em risco pelo regresso de uma posição de ideologia de extrema-direita nunca foi uma preocupação, porque a memória das pessoas era grande. É claro que passaram 50 anos e há muitas gerações que não viveram, obviamente, essa situação e que não têm a noção, da diferença que há entre um regime democrático e o regime anterior ao 25 de Abril. E não fala apenas na liberdade, na possibilidade de nós dizermos o que pensamos, falarmos livremente ao telefone, discutirmos num café, participarmos politicamente, votarmos em eleições democráticas. Falo também na diferença que há a nível do desenvolvimento da sociedade, a nível social, o número de casas que têm hoje ligação à água, é quase 100%, na altura do 25 de Abril era metade das casas não tinham, o número de estudantes universitários ou de pessoas com um curso superior subiu brutalmente. Quer dizer, há um conjunto de dados que revelam uma mudança brutal da sociedade. No entanto, é evidente que há depois, e estamos todos a falar aqui do Chega, há quem tente esquecer esse passado, ou pelo menos disfarçar esse passado, desligar-se um pouco ou tentar afastar-se um pouco dessa herança pesada que esse partido deveria ter, e tentar demagogicamente iludir a opinião pública prometendo, aquilo que não iria conseguir. E, portanto, há 50 anos atrás era uma reflexão que não era feita, estávamos todos empenhados em construir uma sociedade diferente e estávamos convencidos que não havia o risco do regresso ao passado.
E, Joana, e assim sendo, como é que se combate isto, tendo em conta que a Joana é deputada e assiste todos os dias a esse embate com o partido o Chega? Como é que se enfrenta esta demagogia, esta ilusão que é criada por este tipo de discurso?
Tem sido um desafio brutal, e devo dizer até que esperávamos, desse ponto de vista, que para esse combate convergissem outras forças do Parlamento. Não diria que estamos sós, mas, há partidos que estão, em negação quanto à sua, talvez, identidade política, e falo concretamente do espaço da direita. E, portanto, para o Partido Socialista tem sido um desafio tentar demonstrar às pessoas que as respostas simples que aqueles partidos preconizam, que aquele partido, no caso concreto, Chega, preconiza para um clique instantâneo, para satisfazer momentaneamente uma ansiedade de um conjunto de pessoas, não é a resposta mais certa nem a resposta mais justa. Pode ser a resposta mais fácil, não tenho dúvidas que o Chega preocupa-se em vender respostas fáceis, mas nós no Partido Socialista temos um outro rigor e uma outra responsabilidade que nos obrigam a pensar na complexidade dos problemas. Era um pouco isso que eu dizia. É óbvio que é para o Chega, é mais fácil, em vez de problematizar sobre os problemas, a responsabilização coletiva, é identificar um culpado e, à volta desse culpado, emergir toda uma, enfim, sensação e uma percepção de que é preciso uma alternativa, sem dizer muito bem como, em que termos, que é preciso fazer diferente. E eu julgo que o sistema, enfim, acho que esse não é só um desafio, não pode ser só um desafio do Partido Socialista. Eu acho que tem que ser um desafio coletivo, porque, enfim, quem adormece em democracia pode acordar um dia em ditadura. E eu acho que nós temos que estar despertos, e este tem que ser um desafio coletivo, transversal, a todas as gerações, a todos os partidos, de como é importante combater este discurso simplista, este discurso divisionista que procura dividir o país entre os bons e os maus. E é este discurso que se tem aproveitado e se tem alimentado de algum desconforto das pessoas, descontentamento que existe, é normal numa democracia complexa como a nossa, e tem-se alimentado desse descontentamento para dividir os portugueses, para apontar respostas simples para problemas complexos. Essa não é a forma de estar no Partido Socialista. Nós temos tentado fazer diferente no Parlamento, no país, e eu julgo que a forma como nós hoje, enfim, respondemos a um conjunto de desafios, ao pós-troika, à forma como conseguimos sair de um contexto super autoritário, com a minha geração, a geração dos meus pais, a sofrer na pele diariamente o contexto exigente económico, com salários cortados, pensões cortadas, adiamento de sonhos. Depois de virar essa página, enfrentámos uma pandemia, depois de enfrentarmos a página da pandemia, com uma grande diferença, curiosamente, face às últimas crises, é que nas crises anteriores a escolha era sempre entre mais ou menos cortes, e nestas crises que o Partido Socialista enfrentou, a escolha é entre mais ou menos apoios. Portanto, também aí há uma diferença substancial na forma como se lida com todas estas crises. Como estava a dizer, enfrentámos a pandemia, saímos da pandemia. Agora temos uma guerra às portas da Europa, que tem trazido dificuldades no abastecimento alimentar, na cadeia energética, e o Partido Socialista não vive para respostas conjunturais. Nunca foi essa a forma de estar do Partido Socialista, e, portanto, nós temos atravessado todos estes desafios com o foco seguro de que nós olhamos para o país como um todo, sem procurar fomentar o individualismo nem o divisionismo, e procurando sempre que a minha geração em particular, mas todas as demais, possa ter no nosso país o futuro que deseja e que merece.
Alberto, qual é que acha que foi a maior conquista e o maior legado do PS nestes 50 anos?
É muito difícil dizer isso, porque foram vários aspectos importantes. Quer dizer, o PS foi decisivo na conquista da democracia e também na defesa da democracia, por exemplo, estou a recordar-me do período de 1975. Mas depois também deixou marcas, enfim, na consolidação da democracia, portanto, importante. Mas depois também deixou marcas do ponto de vista social. Todos nos lembramos do papel decisivo que teve o Partido Socialista, por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde. O PS também foi decisivo em colocar no espaço público e em aprovar na Assembleia da República matérias importantes, como a interrupção voluntária da gravidez, outros direitos das pessoas, ou seja, um conjunto de questões de natureza, de decisões de natureza social, económica, política, que foram muito importantes. Não há dúvida que o Partido Socialista foi o partido mais relevante dos últimos 50 anos em Portugal, o que governou mais tempo e o que deixou mais marcas. E, portanto, isso é um aspecto decisivo. Agora, isso traz para o Partido Socialista uma responsabilidade acrescida e o PS tem que estar, digamos, tem que estar comprometido com a sua história, com o seu passado, tem que saber explicar às gerações mais novas os riscos da demagogia, os riscos do regresso ao passado e, ao mesmo tempo, ser capaz de adequar as sociedades, adequar as políticas públicas aos novos desafios trazidos pela era digital, trazidos pelas preocupações ecológicas, trazidos pela mudança na questão do ambiente, etc. Portanto, há aqui um desafio plurifacetado que eu creio que o PS está preparado para o cumprir.
Quais é que são esses desafios do futuro, Joana, na sua opinião?
Para já acho delicioso o slogan que o Partido Socialista escolheu para as comemorações dos 50 anos, um futuro com história. No fundo, esta apologia de que a história não está toda feita e que é preciso dar continuidade ao atrevimento que muitos tiveram no passado. Os desafios, enfim, acho que são muitos e um partido como o Partido Socialista nunca está satisfeito com aquilo que tem e que consegue e que alcança. Nós estamos agora a discutir, por exemplo, uma questão que eu acho que é central e que durante anos nos fomos esquecendo como é importante para as políticas sociais termos uma habitação de qualidade, acessível para todos, as pessoas possam ter um sítio para morar com condições dignas, e nós estamos agora a operar uma dessas reformas que julgo que terá impactos extraordinários em todo o território. É natural que uma reforma como a habitação não se faz de um dia para o outro, precisamos de tempo, mas isto também é um sinal de que, como um direito fundamental, que é o direito à habitação, que foi inscrito na Constituição da República, ainda hoje está a ser concretizado. Eu, se pudesse ter respondido à pergunta do Alberto, teria dificuldade em escolher um, mas se o Nuno pedisse mesmo para escolher um, eu dizia que uma das maiores conquistas foi mesmo a Constituição da República Portuguesa, para a qual o Partido Socialista deu um contributo notável e que é hoje o nosso maior projeto social, que nos define, que nos identifica e que norteia a nossa ação política e que atravessa tantos governos e que não deixou de ter a marca sempre presente do Partido Socialista. Mas os desafios são muitos e, para a minha geração em particular, a habitação, eu diria que é a prioridade máxima, poderem sair de casa dos pais, poderem ter um sítio para constituir família, e julgo que a habitação é naturalmente uma prioridade máxima. Mas depois também há o direito a ter um emprego digno. E para, enfim, para esse desafio, para esse objetivo, eu gostava de recordar o empenho que o Partido Socialista deu na Agenda do Trabalho Digno, que foi um pacote que aprovámos muito recentemente, que colocou justamente a precariedade jovem como um dos objetivos primordiais da ação política do PS. Durante anos nós fomos ouvindo dizer, e a direita dizia-nos muitas vezes, que a legislação laboral era um empecilho para quem queria fomentar o desenvolvimento económico. E hoje nós assistimos exatamente ao contrário. Foi possível demonstrar que maior flexibilidade não trouxe mais direitos, nem trouxe mais garantias para os trabalhadores. E desse ponto de vista, acho que a Agenda do Trabalho Digno continua a dar esse sinal claro para a minha geração. Mas, enfim, nós somos filhos, e esse também é uma das marcas do Partido Socialista. Nós somos filhos, muito jovens já nasceram, estava Portugal na União Europeia, nesse projeto fantástico que é podermos, enfim, conhecer um pouco daquelas que são as nossas culturas à volta de Portugal, de podermos fazer programas extraordinários como o Erasmus e podermos também ganhar qualificações e competências nesta livre circulação e neste projeto comum, nesta solidariedade comum que existe à volta da União Europeia. E, portanto, julgo que a integração europeia também trouxe à minha geração a possibilidade de conhecer outras culturas, de poder ter experiências e oportunidades noutros países e, sobretudo, beneficiar desta solidariedade comum, que foi tão importante na altura da pandemia, nós sentirmos que não estamos sozinhos quando é para enfrentarmos desafios maiores que o nosso próprio país. Mas, enfim, são muitos desafios. Nós somos, eu diria que a nossa geração é politicamente ativa, empenhada, tem interesse em participar civicamente, mas também espera dos partidos, espera dos políticos que se preocupem com eles e que, no fundo, se empenhem em encontrar melhores respostas. Há também uma grande diferença, que num passado bem recente, à minha geração era dito que podiam, se quisessem ter oportunidades, tinham que sair do nosso país. E hoje, felizmente, a postura é exatamente oposta. E, portanto, o Partido Socialista está empenhado em trabalhar para que os jovens que queiram ser felizes em Portugal encontrem um espaço de dignidade e onde se possam naturalmente desenvolver e emancipar, que é isso que nós queremos todos.
Todos estes desafios de agora não obrigariam um partido a olhar para a sua estrutura e pensar se devia repensar a maneira como os partidos estão desenhados? Afinal, um partido tal como nós olhamos para ele não mudou muito desde que eles começaram a ser criados por volta do século XIX, já vamos no século XXI. Os desafios, os temas, se calhar não se devia pensar numa outra forma, isto é para os dois, numa outra forma de organizar um partido?
Bom, eu creio que o PS é um partido em constante introspeção, digamos assim. O Partido Socialista tem refletido, tem, ao longo dos anos, mudou os seus estatutos por diversas vezes. O que eu creio que é importante para um partido e para o PS também é, digamos, aproveitar as possibilidades que hoje a era digital nos dá. Ou seja, a forma como as pessoas hoje em dia podem participar nas reuniões presencialmente ou à distância, a forma como, com acesso à internet, têm acesso a um vasto conjunto de intervenções e de discussões e de debates. Eu creio que isso é absolutamente relevante. Eu creio que este espaço onde nós estamos, o centro da esquerda, é um contributo muito importante que o Partido Socialista dá para encontrar aqui um espaço de discussão, de debate, de participação, que eu creio que é absolutamente essencial para o futuro do Partido Socialista.
Abertura para o resto do país e da sociedade.
Sim, e para o resto do país, quer dizer, o PS não se pode fechar sobre si próprio, tem que no seu interior continuar a criar condições para uma grande participação dos seus militantes, mas deve também estar em permanente contacto com a sociedade, sensível às sugestões, às posições, às opiniões do conjunto da sociedade e, digamos, estimulando a participação e a discussão a nível público.
Joana?
Sim, enfim, o Partido Socialista, como disse o Alberto, é um partido que está em constante evolução e tem-se adaptado a estas novas formas de fazer política. Hoje os jovens já não estão tanto à mesa do café como estavam, se calhar, na altura do Alberto, ou na Praça Central, ou, enfim, em sítios mais físicos. Hoje os jovens estão à distância de um telemóvel, de um computador, de um tablet, e isso obrigou o Partido Socialista a modernizar-se um pouco mais, e julgo que esse objetivo está a ser cumprido. E há formas diferentes de estar em permanente contacto com os jovens, essa é uma delas. Mas há naturalmente uma preocupação, que dizia o Alberto, de o Partido Socialista também ter uma ligação permanente à sociedade civil. Se o Nuno me perguntasse uma iniciativa que o PS tenha feito no passado, que eu achasse que pudesse ser feita, que eu acho que teve esse mérito de ter essa aproximação, foi a iniciativa do secretário-geral António Guterres dos Estados Gerais. Se nós pudéssemos fazer uma iniciativa neste binómio do futuro com história, julgo que a iniciativa do engenheiro António Guterres dos Estados Gerais e desta permanente conexão do Partido Socialista aos jovens, aos menos jovens, à sociedade civil, aos trabalhadores, aos empresários, no fundo ser este partido pluralista, onde uma casa comum de todos os que querem fazer política, essa é uma iniciativa que eu acho que permitia aproximar ainda mais o Partido Socialista. Mas, como digo, acho que esse caminho está a ser feito. O Partido Socialista tem, de facto, trabalhado para continuar próximo das novas gerações, e não é só com metodologias, é também com políticas. Eu acho que a melhor forma também de respondermos àquilo que são as preocupações dos mais jovens e à preocupação que temos em que os mais jovens olhem para o Partido Socialista como um partido preocupado com eles, é oferecendo-lhes as melhores políticas que podemos pensar para as novas gerações. Portanto, aliar esta forma de comunicar, mas também à questão material, com conteúdo e com ação. Sim.
E o problema do distanciamento, que é geral, não é só nem do país, nem do Partido Socialista, mas que existe, das pessoas em relação aos partidos e à própria política. Isso é um problema. Há bocadinho o Alberto falou que, na altura, logo a seguir à criação do Partido Socialista, eram as pessoas que vinham ter às sedes do PS para se inscreverem. Eu suponho que não seja bem assim.
Sim,
agora.
Não é esse, bom, mas isso era o início da, digamos, havia da vivência outra, da democracia.
Sim,
o partido, os partidos têm que se abrir à sociedade civil e têm que encontrar formas de contacto, não apenas participação dos seus militantes, mas de contacto permanente com a sociedade, e têm que estar abertos a... É claro que hoje há imensas formas de participação, falámos disso há pouco, imensas formas de participação no espaço público, e depois há outro, enfim, há outro, outra questão que me preocupa muito, que é, digamos, o facto de haver um clima de desinformação no espaço público, que tem a ver com os novos mídia, com as redes sociais, onde muitas vezes há chamadas fake news ou desinformação, e isso cria, digamos, espalha com muito mais facilidade boato com notícias falsas, etc., que são de facto preocupantes. Portanto, a presença de um partido no espaço público, a presença permanente das pessoas nos debates para esclarecer a opinião pública, para evitar a instrumentalização demagógica dessas falsidades, é também uma prioridade nos dias de hoje.
Joana, quer acrescentar alguma coisa?
Absolutamente de acordo. E principalmente para nós jovens, que, enfim, não temos a experiência que tem a geração do Alberto, justamente nessa transposição de mundo que se deu no 25 de Abril, somos alvos mais vulneráveis para a era da desinformação. Enfim, e muitas vezes quando vamos tentar esclarecer já vamos um pouco a correr atrás do prejuízo, e isso nem sempre é fácil. Portanto, eu diria que um dos grandes desafios que nós temos é, enfim, esta grande liberdade que nos trouxe um conjunto de projetos aos quais Portugal aderiu, também trouxe consequências que são para nós desafios. No caso concreto, a desinformação tem sido, enfim, a desinformação, não só a desinformação inocente, mas também a desinformação premeditada. Tanto uma como outra, não gostava que isto pudesse ficar claro. Não atinge só o Partido Socialista. A desinformação inocente e a desinformação premeditada atingem sobretudo a democracia. Porque hoje está o Partido Socialista, amanhã estarão outros, e necessariamente, enfim, a democracia continua, os partidos vão alternando entre si. Mas a desinformação não é só um problema que ataca o Partido Socialista, os dirigentes do Partido Socialista, ataca o próprio sistema democrático, porque as regras da nossa convivência, do nosso debate político, passam a ser outras. As regras e os procedimentos passam a ser outros. Enfim, e eu acho que os partidos que são hoje oposição não perceberam ainda de que um dia pode ser a sua vez de ter que lidar com a desinformação, e talvez aí façam um ato de contrição sobre a forma como se portaram relativamente à forma de fazer a oposição, que julgo eu não tem sido a mais correta.
E com este alerta terminamos mais uma edição do podcast Política com Palavras. Joana e Alberto, muito obrigado por terem aceitado participar nesta edição. Até para a semana.